Você está ouvindo Todo Mundo Pode, episódio número 24. Seja bem-vindo ao nosso 24º Todo Mundo Pode. Eu sou o Marcos Salles e nós vamos falar mais sobre o Brasil e aprender um pouco sobre a língua portuguesa nesse episódio. Parabéns para você que conheceu esse podcast por causa do Portuguese Basic Tips e agora se aventura, agora tenta melhorar as suas habilidades na língua ouvindo o Todo Mundo Pod. Eu acredito que quando a gente treina essas habilidades, ouvindo a própria língua que quer aprender, o processo se torna muito mais rápido. E para que você me entenda mais facilmente, eu vou falar mais devagar do que o usual, mas vou manter as características principais do português falado no Brasil. Você pode virar membro premium desse podcast, desse website, e ter acesso às transcrições de todos os nossos episódios, com tradução de palavras-chave para o idioma inglês. Fazendo isso, você também ajuda esse site a se manter no ar. Visite todomundopod.com. Bom, eu acredito que quem ouve esse podcast é porque está interessado em saber mais sobre o Brasil, além de ter a possibilidade de aprender novas palavras e de ouvir algumas explicações sobre o idioma, certo? Até porque cultura e linguagem estão diretamente ligadas uma à outra. E os jornais nacionais e internacionais têm falado muito sobre a corrupção no Brasil, sobre o processo de impedimento, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e sobre uma tal de Lava Jato, que é um processo que corre na justiça e que está fazendo com que muitos políticos sejam investigados. Para minha surpresa, muitos dos jornais estrangeiros, a imprensa estrangeira, tem dito que todo esse processo pode ser um golpe de Estado. Eles têm dito que o processo não é verdadeiro e não deveria ser validado, não deveria ser válido. Eu tenho evitado falar sobre o tema, justamente porque acontece um fato novo a cada dia. Dessa forma, em pouco tempo, o podcast fica desatualizado. Provavelmente, mesmo na data do lançamento dele, do lançamento do podcast, já vai haver muitas informações novas. Então, deixa eu combinar contigo o seguinte. Eu tenho um compromisso com você. Tenho que postar novos episódios semanalmente. Sendo assim, na data que eu estou gravando esse áudio, o cenário é o seguinte. O processo de Dilma corre no Senado brasileiro e a data de votação provavelmente será na quarta-feira, 11 de maio. Se tudo isso acontecer, ela será afastada da presidência por até 180 dias. Isso é o que provavelmente vai ocorrer. Se algo mudar, eu informo na página do próprio episódio, certo? Eu quero passar para você pelo menos alguma ideia do que está acontecendo no Brasil, já que a política nesse país parece estar pegando fogo. Então eu decidi falar sobre a Lava Jato, a investigação feita pela Polícia Federal e que deu início a boa parte do que está acontecendo agora. Na verdade, as investigações da polícia, a política e as manifestações públicas são processos separados, mas que se misturam no atual cenário do país. Na primeira parte, eu vou falar sobre a Lava Jato E na segunda parte eu vou falar sobre a consequência disso no cenário político do Brasil. Inicialmente, a Polícia Federal pensava se tratar de um esquema de lavagem de dinheiro, que envolvia uma rede de postos de gasolina. Nesses postos havia locais para lavar carros. Daí vem o nome de Operação Lava Jato. A investigação é a maior já feita pela Polícia Federal no Brasil. Começou investigando doleiros e descobriu um grande escândalo de desvio de dinheiro na Petrobras. Petrobras é a maior estatal brasileira, a maior empresa estatal brasileira. E doleiros são pessoas que fazem operações de câmbio, operações de troca de moeda brasileira pela moeda estrangeira. Funcionamento do esquema. Segundo diz o Ministério Público Federal, alguns diretores da Petrobras cobravam propina, subornavam, aceitavam o dinheiro das grandes empreiteiras em troca de favorecimentos nos contratos públicos. Empreiteiras são empresas que realizam obras de construção ou reformas. A reforma do Estádio do Maracanã, por exemplo, foi feita por uma empreiteira. Pois bem, os diretores da Petrobras cobravam para favorecer essas empreiteiras com contratos públicos. As empreiteiras, após pagarem determinada quantia, conseguiam mais contratos para construir por um preço muito mais alto do que o habitual no mercado e sem passar pela burocracia natural de uma licitação pública. Esse dinheiro dos contratos superfaturados, ou seja, contratos muito acima do valor de mercado, era repassado para os doleiros, que por sua vez repassavam para políticos e funcionários públicos. Existe uma série de partidos políticos envolvidos nesse esquema de recebimento de dinheiro, segundo a Polícia Federal. As fases da Lava Jato e a delação premiada. Conforme as investigações avançavam e mais gente começava a ser investigada, foi criado o instrumento da delação premiada. Delação premiada é quando algum investigado na operação decide colaborar com a justiça e contar detalhes sobre como ocorria o esquema. Dessa forma, a polícia foi capaz de chegar mais rapidamente a outros investigados no processo. E também dessa forma, mais e mais fases da Lava Jato foram criadas. Uma vez que se percebeu que o esquema é muito maior do que aquilo que parecia ser desde o início das investigações. O delator, a pessoa que denuncia, recebe diminuição da pena em troca de novas informações. Foi assim que o senador Deucídio do Amaral acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de também ser um dos favorecidos no esquema da Lava Jato. Depois disso, a Polícia Federal levou Lula para prestar depoimentos de forma coercitiva, de forma obrigatória. Ele não poderia se negar a ir depor. Enquanto acontece a Lava Jato, o Brasil sofre com desemprego, inflação, queda nas ações da Petrobras e manifestações contra e a favor do governo. É bom lembrar que, durante o governo Lula, o Partido dos Trabalhadores, o PT, foi acusado de promover o Mensalão, outro processo de corrupção, nesse caso de compra de votos. No entanto, nessa época, o Brasil não estava em crise. Ao contrário, o desemprego era baixo e a economia ia bem, e Lula conseguiu se reeleger com facilidade. No caso da Dilma, a candidata do Lula, a reeleição não foi conseguida tão facilmente. Desde a votação, A quantidade de pessoas descontentes com o governo vem crescendo e culminou e teve como resultado a maior manifestação política já feita no país, sobre a qual falamos no nosso episódio sobre política do Brasil. Fato é que um dos principais motivos para a manifestação foi justamente o PT estar envolvido em tantos processos de corrupção. Segundo o parecer, segundo o que acha a Câmara dos Deputados, para que a população não tivesse ciência, não soubesse que o Brasil já passava por uma forte crise econômica, na época da reeleição, Dilma maquiou alguns números da economia. Ela não informou corretamente alguns gastos que o país teve durante aquele ano. Intencionalmente ou não, as contas só foram atualizadas depois das eleições. Isso configura o que é chamado popularmente de pedalada fiscal. E graças a elas, as pedaladas, foi aberto um processo de impeachment contra a presidente. Todo esse processo está previsto na Constituição brasileira. O impeachment, baseado nesses argumentos, é legítimo. A defesa de Dilma diz que outros presidentes já praticaram o mesmo ato. Portanto, Dilma não deveria ser penalizada por isso. Então, a população do Brasil está dividida no momento. A maior parcela, a maior parte, acredita e quer que a presidente seja deposta. E a outra parcela acredita que o que está acontecendo é um golpe de Estado, conforme Dilma costuma dizer, inclusive aos jornais do exterior. No último dia 17 de março, na Câmara dos Deputados, foi feita uma votação para saber sobre a continuidade, para saber se o processo de impeachment deveria continuar ou se não deveria. 367 deputados votaram que sim, que o processo deveria continuar, enquanto 137 deputados foram contra o impeachment. Dessa forma, a mesma votação deveria acontecer no Senado. Acontece que você lembra da Lava Jato? Aquela que é a maior investigação já feita pela Polícia Federal? Pois bem, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também é um dos réus, também é um dos investigados. E foi ele quem autorizou a abertura do processo de impeachment. Recentemente, por causa das acusações, Eduardo Cunha foi afastado da Câmara. E existe um movimento pró-governo, um movimento a favor do governo, querendo anular o processo por causa disso. Se você estiver vindo ao Brasil nos próximos dias, vai ouvir falar bastante sobre tudo isso que eu falei aqui. Esse não é um podcast para a posteridade, é um podcast para a atualidade. Até porque eu torço para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Mas se você estiver pesquisando sobre o assunto, as nossas transcrições também vão te ajudar muito a entender melhor tudo isso. Claro também que eu abordei as questões muito resumidamente. Eu tentei condensar as informações para que você pudesse entender o momento político brasileiro. Espero ter conseguido fazer isso. Se você tiver dúvidas ou sugestões, escreva para contato@todomundopod.com. Faça isso em português e treine ainda mais as suas habilidades. Não precisa ficar tímido, uma vez que você não precisa ser perfeito, você não tem obrigação. Valeu e até a próxima!